Apresentar Central Manhã.
Agora vamos direto, já que nós estamos falando dessa parte de assistência, vamos chamar o Lula, está falando ao vivo agora, nesse momento, direto da China. Fórum Empresarial Brasil-China. Lula participa de encontro com empresários chineses.
Segurança regulatória e jurídica para investimentos em combustível sustentável de aviação e para o hidrogênio verde. O agronegócio brasileiro, que já responde por 25% das importações de alimentos da China, pode se constituir em fonte segura de suprimento de sementes, vacinas e produtos veterinários e de genética animal e vegetal. Na área de infraestrutura, são inúmeras as possibilidades de cooperação em projetos indutor do desenvolvimento. O corredor ferroviário leste-oeste, que vai interligar o Brasil, será um empreendimento fundamental para a logística brasileira e um dos mais transformadores para a garantia da segurança alimentar do mundo. Conectar o Oceano Atlântico ao Pacífico por meio de 5 rotas de integração facilitará o intercâmbio comercial e levará mais desenvolvimento para o interior do continente sul-americano.
Olha aí, a importância do que é uma visita dessa, de abrir o mercado brasileiro, o potencial que nós temos, né, para poder ser explorado, para que haja investimentos. Hoje eu acompanhava, antes de entrar aqui para o programa, de que o Lula ia apresentar, por exemplo, o nosso potencial que nós temos para a geração de energias alternativas, a energia limpa. Se for colocar em metade do Maranhão placas solares para captar energia, nós abastecemos o mundo, já, Pereira, somente com energia solar a gente tem todas as condições de abastecer o restante do mundo com todo tanto território que nós temos aqui para implantação de energias renováveis. A questão dos corredores de transporte, ferrovias, através de ferrovias, por exemplo, essa ligação da Norte-Sul, que liga a região ali de Mato Grosso, Centro-Oeste, passando aqui por Açailândia, chegando aqui no Porto do Itaqui e no outro porto que está sendo construído aqui em São Luís, é uma grande capacidade de exportação de todos os produtos produzidos aqui pelo agronegócio para abastecer a China e outros países do mundo. Então, um potencial muito grande. Vou pedir ajuda do Adilson Souza, que está lá em Brasília, que está acompanhando também essa agenda. Adilson Souza, o que você nos conta mais sobre o objetivo dessa viagem do presidente Lula? Primeiro foi a Rússia, conversou lá com o Putin. E agora está na China, conversando lá com as autoridades chinesas e principalmente com o setor empresarial chinês.
Isso mesmo, bom dia a você, Humberto Fernandes, Alves Pereira e todos os teleouvintes do Central Manhã. Olha, essa é uma conquista para o governo federal, a imprensa, os especialistas críticos já estão falando do segundo dia de visita na China, onde o presidente Lula já conseguiu fazer acordos bilaterais na ordem de R$1 bilhão. Empresas de vários segmentos estarão chegando ao Brasil com o acordo de instalar fábricas, inclusive aquelas que poderão alavancar a economia. Uma delas é da produção e manutenção de turbinas, dessas torres eólicas que existem aí na região dos Lençóis, Barreirinhas e Paulino Neves. É um grande mercado aberto, onde a China é um campeão de produção desse tipo de produtos. Então essa fábrica poderá estar chegando no Brasil. Também é uma fábrica de produtos ligados à energia verde. Também estará chegando para o Brasil um acordo com vários empresários chineses. Uma das grandes expectativas para o presidente Lula também é com relação à ferrovia. A China é um dos grandes países que desenvolve e trabalha com esse modal de transporte que é a ferrovia. Então não se sonha ainda com trem bala, mas que haverá uma expansão da linha da malha ferroviária no Brasil, de acordo com o CEO de uma das grandes empresas lá na China, que pretende também trazer esse investimento para a expansão da malha ferroviária aqui no Brasil. Sem falar do setor automobilístico, uma das empresas, fabricante de carros elétricos, também fez acordo e pretende instalar mais uma fábrica aqui no Brasil. Então, tem bastante expectativas de investimentos, onde só desde 2013 que o Lula viaja à China, já foram mais de 17 acordos de viagens e trazendo benefícios para o Brasil. Essa foi uma grande novidade, onde o presidente Lula pretende trazer, sim, recursos através de investimentos que venham alavancar a economia do nosso país, Humberto. Então, são notícias boas e o presidente Lula está otimista, muito mesmo. Inclusive, quem está lá com o presidente Lula é o ministro Alexandre Padilha, que esteve aqui no domingo. A gente traz esse destaque já, que ele se encontrou com o Lula em Moscou, depois seguiu no mesmo avião, onde foi lançado o dia D da vacinação contra a gripe, uma grande campanha que está acontecendo para todo o Centro-Oeste, a região Nordeste e Sul do país, as três principais regiões, para que seja combatido esse vírus que vem atacando aqui toda a região de Brasília, o vírus muito forte. E aí já está liberada doses para também o projeto da a vacina nas escolas. 131 mil escolas instaladas no país inteiro também estão adaptadas já para a facilitação dessa vacina, que serve para crianças, jovens, adultos, gestantes e idosos. Eu conversei com o ministro, concedeu, na verdade, uma entrevista coletiva. Vamos ouvir ele falando da importância dessa vacina que o governo federal garante para todos.
Fizemos um contrato firme que garante doses da vacina mais atualizada contra a Covid-19 nos próximos 2 anos. Então, tem doses suficientes nos próximos 2 anos, dá segurança dos nossos programas de vacinação. Começou a chegar essa semana para as vigilâncias estaduais, né? Ontem já começou a chegar, só que a gente disse, ó, vamos reforçar até o dia D de vacinação a vacina contra a influenza, que é o vírus que está causando a maior parte dos casos respiratórios hoje, com o número de internações e óbitos, e certamente a partir dessa chegada aí os estados e municípios vão organizar a retomada das campanhas de vacinação, das ações de vacinação da Covid-19. Compramos vacina o suficiente para garantir a vacinação de todo aquele público que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde.
Humberto, essa fala aí do ministro foi com relação à viagem dele à China, onde está garantido já mais vacina para combater também o vírus da Covid, que voltou a aparecer em algumas regiões. Então está garantido para a próxima semana vacinas e doses para combater esse vírus e tanta influenza. Agora, com relação ao dia D, ele explica agora nessa fala, dizendo que o governo federal garantiu doses para todo o país. Vamos ouvir.
A principal causa hoje de aumento de casos e óbitos por doenças respiratórias no nosso país, estamos no mês de maio e isso pode ficar ainda mais forte. Ao longo do mês de maio, junho, julho, é quando começa o inverno mais rigoroso, não só nas regiões sul, sudeste, também aqui no centro-oeste, no nordeste brasileiro. Então, a retomada dos dias nacionais, mobilização total a vacinação como parte da estratégia do Ministério da Saúde em fortalecer esse movimento nacional de vacinação junto com os estados, está aqui o GDF, com os municípios, com os nossos parceiros. Parte da estratégia também foi o Saúde na Escola, colocar a vacina na escola no mês de abril. Foi um recorde de escolas que aderiram ao Saúde da Escola, mais de 110 mil escolas aderiram ao Saúde na Escola. Começamos pelo Dia D Nacional da Vacina contra a Influenza, a gripe. Começamos a campanha desde abril. Tem essa mudança importante na estratégia do Ministério da Saúde, que é colocar a vacina o tempo todo, ela vai estar o ano inteiro nas unidades básicas de saúde. Mas a importância desse Dia D Nacional de Vacinação é para chamar a atenção da população.
Só para informar, Humberto, rapidamente, que foram notificados 43.228 casos já da vacina espalhada em todo o país, mas que existe aí mais em todo o país mais de 86 milhões de doses disponíveis já para atender a população. O evento aconteceu aqui na cidade do Guará, a solenidade de início do dia D da campanha de vacinação nacional foi aqui na cidade do Guará. Para encerrar, Humberto, a sua participação.
Sim, Humberto. Eu vi a Central de Notícias na Rede Globo de televisão, no jornal Hoje, né?
Sim, foi uma coletiva onde esteve toda a imprensa por lá e também, claro, a gente esteve presente e deu a oportunidade também para a gente marcar presença. A Central de Notícias está presente no Brasil e no mundo inteiro através, né, dessa grande rede de agência de notícias que é a Central de Notícias, através aqui do Central Manhã. Só para encerrar, Alberto, aqui essa semana a política vai começar a ferver mais uma vez. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal conseguiu, 5-0, votar, derrubando aquela votação lá do Congresso, da questão da sustação, aquele processo que sustava a votação e o julgamento do Ramagem, o delegado Ramagem, que tem 5 processos para ser julgados. 2 deles foi antes de ser deputado e 3 deles já após ser deputado. E agora o STF sustou aquela decisão do Congresso, que era de 315 votos a 117. Nessa condição, o STF destina essa votação dizendo que é incondicional aquela aprovação de uma lei onde a imunidade não se ultrapassa para quem não é parlamentar. E é uma briga que vai começar. O PL, que é a oposição do governo, disse que agora vai começar a obstruir de novo. Tem muita confusão para acontecer. Agora, essa semana, nós vamos acompanhar. E a última notícia é que a deputada Carla Zambelli, aquela que também estava sendo processada por porte de arma e uso de arma durante a véspera da eleição, ela que também foi para a comparsa do Delgatti, um dos hacker que invadiu até o celular do Supremo Tribunal Federal do ministro Alexandre de Moraes, ela foi julgada e está faltando apenas 2 votos. Por enquanto, ela está já voto vencida por uma condenação de 10 anos de prisão e ainda vai ter que pagar mais de R$1 milhão de multa. É uma condenação esperada já no julgamento, faltando apenas 2 votos do pleno, onde vai também surtir muito efeito. Ela já, inclusive, tem se pronunciado pedindo desculpa, mas o julgamento já está praticamente sacramentado. Essa é a nossa participação direto de Brasília. Humberto, a gente volta amanhã com mais informações. Adilson.
Obrigado, repórter Adilson Souza. Obrigado, o Jauber Pereira. Obrigado ao Josivan Lima, lá de Lagoa Grande. Essa eleição desde 2002 para cá, a justiça eleitoral anda muito frágil na fiscalização. E sobre os bancos, ele diz que não há justificativo, porque os bancos lucram muito. Então, não se justifica o fechamento das agências do Bradesco. O Zé Rocha diz, é por isso que eu procuro ouvir o Jauber. Divulga o que o pessoal copta da crônica esportiva procura esconder. Diz a Acre, por exemplo, é um puxadinho da FMF. É verdade, Jovem Pereira.
Infelizmente tem que contar.
Helen Brandão diz aí, bom dia, gratidão, parabéns a todos, felicidades. Também o manda aqui, tem outras participações do Josivan Lima e ao seu Benedito Rocha. A todos, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. Segurar só um pouquinho.
Marcos Baeta.
O áudio tá vindo assim, mas com problema aí, ó.
Foi lançado o programa Maranhão.
Marcos Baeta trazendo informações em tempo real, quando tem qualquer problema de áudio, de vídeo, ele passa pra gente já em tempo real. Tá aí, Max Baeta, grande abraço a todos vocês aí através da Rádio Rio Uru FM. Amanhã nós estaremos de volta. Até lá.
Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Todos os dias, mulheres são vítimas de violência por parte de seus namorados, maridos, companheiros. O que inicia com um xingamento, ciúme excessivo, vai evoluir para agressão física. E se nada for feito, vai levar à morte. Se você souber de algum caso de violência doméstica, denuncie. Ligue 180 ou 181 para denúncia anônima. Ou acesse o aplicativo Salve Maria Maranhão. Se não denunciar, ele vai matar. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.